Com muito prazer, estou recebendo nesta manhã de quarta-feira aqui a presidente do Sindicato dos Municipais de Vacaria, professora Olívia Maciel Carraro. Bom dia, prazer em recebê-la aqui na Rádio Fátima. Professora Olívia, presidente do sindicato.
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. Agradecemos inicialmente já esse convite. Nós já nos sentimos em casa aqui, né, Betão?
Verdade.
Ficamos felizes pelo convite e estamos aqui para entrar em contato com os ouvintes e, principalmente, uma saudação muito especial aos nossos associados do Sindicato dos Municipais de Vacaria.
Tatiane Gil Paschetti, que é assessora jurídica do Simba, bom dia.
Bom dia, Betão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima.
Bom, inicialmente, presidente Olívia, quantos associados o Simba tem hoje, hein?
Hoje, entre o pessoal da Câmara, né, os servidores da Câmara e aposentados e os ativos, né, que estão no trabalho, porque os aposentados continuam, né, geralmente, 99% continua associado ao Simva, então nós temos hoje 1.560.
E quais os convênios são oferecidos aos associados?
Nós temos vários convênios com profissionais da saúde, estabelecimentos, inclusive com profissionais da saúde, nós temos um pediatra, que ele cobra R$150 a consulta para os associados, e também uma clínica geral, que é também este valor, R$150. Tem um auxílio que o Simva doa, na verdade, o valor na consulta de R$50 para cada associado na consulta ou exame.
Bom, a respeito da situação do Vale Alimentação, que alguns estabelecimentos comerciais aqui de Vacaria não estão aceitando, qual é a orientação do sindicato, hein?
Na verdade, Betão, não é de responsabilidade do Simva, mas sim, automaticamente tudo que envolve os nossos associados, os servidores, nós vamos em busca de solução, pelo menos para uma ajuda de solução. E o dia 12 de agosto, alguns associados levaram esse comunicado para nós que alguns estabelecimentos já não estavam recebendo o vale. Entramos em contato, conversamos com o secretário de gestão, ele foi muito solícito em várias situações, nós primeiramente solicitou o nome desses estabelecimentos, com a ajuda dos associados, nós levamos até ele o nome de quem não estava, né, aceitando o vale, e a prefeitura, na verdade, está passando na data corretamente os valores para o Face Card, a empresa. E a empresa que está atrasando o pagamento para os estabelecimentos. E isso foi gerando, né, esse conflito, digamos, que os associados foram perdendo os estabelecimentos que eles compravam com o Vale. Então agora, ontem ainda conversamos, hoje pela manhã conversei com o Igor, secretário de gestão, novamente, e eles estão em busca de resolver essa situação. Nós não vamos, né, divulgar maiores esclarecimentos com relação a isso, porque é responsabilidade deles, então não vamos, né, ultrapassar o nosso limite, digamos, e eles vão esclarecer até que ponto anda o vale, como é que vai ser o vale este mês, mas de nossa parte, o que nós solicitamos ontem para os associados, após um comunicado que nós recebemos, é que quem tinha ainda valor no seu cartão, que se dirigisse, que ainda tem alguns estabelecimentos que estão recebendo, que se dirijam até lá e usufruam, né, deste valor que está no cartão.
Esse fato vem acontecendo desde o dia 9, dia 10, dia 11 de agosto, não é?
É, chegou para nós o dia 12 de agosto, um grupo de associados levou,
sim,
até nós.
É, vamos aguardar para ver qual é a solução realmente que a Prefeitura Municipal de Vacaria vai tomar. A Prefeitura está repassando os valores para a empresa Facecar, né? E é ela, a Facecar, que não está repassando para as empresas aqui de Vacaria. Essa é a situação.
Exatamente.
Vamos aguardar. Bom, assessora jurídica do Simba, doutora Tatiane Gil Paschetti, não é? O vale, ou seja, o valor, ele pode ser incluído na folha de pagamento, hein? É isso que muitos associados e servidores municipais nos ligam perguntando. Por que que não inclui esse vale na folha de pagamento?
Há uma divergência no entendimento do pagamento via folha, né? Em dinheiro, Betão. Por quê? Porque há um entendimento de que ele entrando na folha, ele perde o caráter indenizatório, passaria a ter caráter salarial. Passando a ter caráter salarial, ele obrigatoriamente deveria ter incidência em INSS e imposto imposto de renda, o que implicaria numa redução de verbas para os servidores. Então, há essa divergência de entendimento, então, por isso se opta em pagamento via cartão para que ele não implique na incidência de verba remuneratória, deixando de ter o caráter indenizatório, né? Mas ela é um posicionamento não pacificado. Então, há discussões e divergências sobre essa situação aí.
Doutora Tatiane, em função do Covid, da pandemia, alguns benefícios da Guarda Municipal não foram pagos. Eles ingressaram na Justiça. Como é que está essa situação, hein?
Bem, Betão, é importante nós contextualizarmos esta questão, tá? Nós temos uma lei do início da pandemia que determinou a suspensão de contagem de tempo para os servidores públicos de todo o país, não só do nosso município, é uma lei federal. E aí, depois, em 2022, veio outra lei, revogando parcialmente a lei anterior, determinando, então, que para os servidores da saúde e da segurança pública deveriam ser contabilizados esse tempo para fins de vantagens. No município de Vacaria, foi contabilizado exclusivamente para os servidores da saúde que tinham ligação direta com atendimento ao público. E aí nós dizemos quem? Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, alguns psicólogos, esses profissionais da área da saúde diretamente. Entretanto, os servidores da saúde que também trabalharam, por exemplo, na limpeza, na higienização, no atendimento de farmácia, não houve a contagem também pelo município. Então, em função disso, também foi ingressado com ações para esses servidores e já temos decisão de procedência. Então, aqueles servidores lotados na área da saúde, que eram essenciais ao desenvolvimento das atividades, também foi ingressado com ações e também tem decisões. Em relação especificamente à Guarda Municipal, que você me questionou, o município entendeu que ele não fazia parte da segurança pública. Então, por isso, não houve a contagem deste tempo. Entretanto, nós passamos, fizemos uma reunião com a Guarda Municipal, passamos essa situação e alguns servidores optaram em ingressar com ação. Nós já temos decisão de procedência em primeiro grau, em que há o reconhecimento da contagem do tempo para fins de triênio e licença-prêmio, que foi isso que o município deixou de contar, essas vantagens. Ela já seguiu em grau recursal para as turmas recursais da Fazenda Pública. Não temos decisão ainda na Fazenda Pública, mas nós já temos precedentes de que vai ser mantida a decisão. Então, a gente judicializou muitas ações nos últimos, no último mês, agora, em função de que, como já falamos em outra oportunidade, vem prescrevendo mês a mês, né, essa contagem de tempo. Então, é importante para aqueles servidores que tiverem interesse que judicializem. Outra questão bastante importante dentro ainda desta temática é que os servidores nos questionam assim, mas todos trabalhamos, na verdade, praticamente a totalidade dos servidores se mantiveram trabalhando, sim. Então, já existe em tramitação uma lei no Congresso Nacional, que ela é conhecida como a Lei do Descongela. O Descongela já foi votado pelo Congresso Nacional na semana passada e agora segue para o Senado. O que, que é o Descongela? O Descongela visa justamente que todos os servidores, independentemente da função, tenham essa contagem de tempo do período da pandemia para todas as vantagens.
Doutora Tatiana, outra situação também é referente aos professores. Horas, atividades dos professores não foram pagos ainda. Qual é o procedimento? O pessoal entrou na justiça. O que a senhora, como assessora jurídica do CIMA, pode explicar a respeito disso?
Nós temos a questão da hora-atividade, é a seguinte. Então, nós temos a lei do piso. Na lei do piso, há uma previsão de que um terço da jornada dos professores, ela deve ser reservada para a hora atividade, em que o professor vai preparar aulas, corrigir trabalho, se preparar e não pode ter interação com os alunos. Na legislação municipal, o plano de carreira prevê que só 20% da jornada. Então, nós temos aí uma diferença de 13,3% mais ou menos da jornada que o município não concede para os professores. Então, no último ano, vamos dizer assim, tivemos um número muito expressivo de professores judicializando a cobrança dessas diferenças de hora-atividade, que, segundo entendimento jurisprudencial, pacificado já, ela é passível de cobrança. Não como hora extra, mas o valor da hora aula não concedida para hora atividade, ela deve ser paga ao professor. Então, assim, a orientação da entidade neste momento, já que não há um pagamento via administrativa, é que os professores ingressem, né, judicializem essa questão, ingressem com ações judiciais.
Uma pergunta, obrigado, assessora jurídica Tatiana Gil Pasquete, nós vamos voltar, tem mais colocações para a senhora aqui, a respeito do piso nacional dos professores. Como é que estão as negociações com a administração municipal, presidente Olívia?
O piso é uma, desde o início, né, que foi lançado o piso, nós temos até uma tabela que foi elaborada. No início, isso não tem a tabela aqui, mas quando foi implantado, nós começamos a receber e depois foi reduzindo em uma perca em cada ano e hoje não recebemos o piso. Então, quando, desde a luta é ano a ano, mas este ano, falando agora, né, desde novembro, antes de assumir, nós já tivemos a reunião, entre outras demandas também a do piso. Fizemos reunião no início do ano, enviamos uma proposta para a administração e ainda não recebemos a proposta do pagamento total do piso. Nós temos, quando os candidatos foram, né, na nossa entrevista, quando eu digo nossa, lá do sindicato, com os servidores associados, nós tivemos essa proposta, sim, que seria pago, entre outras demandas, como te falei, pagamento do piso nacional dos professores. Não foi pago, e nessa gravação que nós temos, diz que até o final do mandato, o prefeito eleito, o prefeito André, pagaria o piso. Só que o que, que nós nos reunimos com os colegas e pensamos? Então, tem que cada ano é um valor mais elevado. Não, se deixar para o último ano, nós não vamos continuar recebendo piso sempre. Então, tem que ser reposto a cada ano uma porcentagem para que nós chegue, enfim, receber o piso nacional, que é lei, né? Como a gente lutou por vários outros pisos que são legalmente implantados de outras categorias, lutamos pelo piso dos professores, que é o único que não está sendo pago até hoje. Mas vamos continuar na luta e estamos também com uma solicitação de uma reunião antes que saia, né, a LOA, né, que é o orçamento para o próximo ano, e aí nós nos reunirmos com a administração para debatermos várias demandas que tem, até não vou citar, porque são várias, mas as categorias sabem do que eu estou falando, porque foi realizado várias reuniões após o horário, após as 18 horas, com cada categoria, com as reivindicações de cada um.
Outra reivindicação dos professores também, presidente Olívia e assessora jurídica Tatiana Gil Pasquete, é a respeito da eleição para diretores nas escolas municipais.
Sim, nós agora há poucos dias ainda saiu, né, aquela nota, não foi uma nota oficial, mas já está lá, está sendo elaborado o Plano também Nacional de Educação e lá diz que é. E o prefeito até deu a entrevista aqui na rádio também, que vai ter as eleições, que foi aberto para outras formações, para a possibilidade de outras professoras também fazerem as formações, mas que vai ter eleição. E é uma das situações, um dos itens que nós vamos questionar o dia da reunião com o prefeito, se já tem datas previstas e quando vai ser as eleições para as direções das escolas.
Ok, presidente Olívia. Assessora jurídica do SINVA, Tatiane Gil Pasquete. O SINVA, ele tem diversas ações na justiça, envolvendo servidores municipais, não é? De legislaturas passadas, de administrações passadas. Como é que está, rapidamente, como está essa situação, hein?
Na verdade, nós temos bastão, assim, questões, ações de insalubridade, de diversas funções, até não vou citar aqui para não esquecer, mas são diversas, desvio de função, também ainda de administrações passadas, diferenças de triênio, né, piso, hora atividade, contagem de tempo na pandemia. Então, assim, são diversas as áreas de atuação da entidade. Então, assim, na maioria, não temos, nem todas têm sentença, algumas demandam perícia, assim, mas eu já comentei em outras oportunidades, agora com a criação da terceira vara cível, especializada em fazenda pública aqui na nossa comarca, isso foi, assim, para nós, enquanto sindicato, muito importante, porque os processos eles estão tendo um andamento mais célere e mais especializado, justamente por ser uma vara especializada nesta matéria. Então, nós, assim, muitas decisões saíram agora durante este ano, muitas decisões de procedência, né? E então, assim, nós estamos tendo êxito nas demandas propostas pela entidade e nós sempre orientamos aos associados que, em caso de dúvidas, é importante procurar orientação para ver da viabilidade ou não de interposição ou da necessidade, muitas vezes nem há necessidade, mas para que busque, então, orientações na entidade sobre o caminho que deve ser adotado nessas questões.
Rapidamente, sobre licença-prêmio dos servidores, quem é que tem direito?
Todo servidor, né, depois de 5 anos de trabalho, se não houver nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, o servidor tem direito. Essas causas, claro, têm que ser levadas até para análise, né, essas causas que interrompem ou suspendem, quando suspendem para contagem e ela continua de onde parou, e quando interrompe, ela reinicia. Então, tem que ser observado que, se não houver essas causas, 5 anos de trabalho tem direito à licença-prêmio.
Regularmente, os servidores municipais são chamados para fazer horas extras. Quem é que tem direito a hora extra? CC, FG? Como é que é essa situação? Rapidamente, nosso tempo está estourando aí.
É, na verdade, Betão, é uma questão bem complexa. É, a questão dos servidores. Todo aquele servidor que tem jornada de trabalho estabelecida, né, tem direito a hora extra, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, ah, professor, área da educação, paga, não paga? Não, tem jornada de trabalho estabelecida, sim, tem direito a hora extra. Em relação a quem recebe função gratificada, o entendimento jurisprudencial é de que, se houver rigoroso controle de jornada, mesmo para essa pessoa que recebe uma função gratificada, ela teria direito às horas extras. Mas é importante a comprovação de que há controle de jornada. Se não houver controle de jornada, não teria direito a horas extras.
Presidente Olívia, rapidamente, a sede campestre, o que os associados têm para usufruir na sede campestre, hein?
A sede campestre tem...
E rápido, já vou emendar outra, sim, pergunta aqui para nós encerrar. O que o CIM vai fazer para comemorar o Dia do Servidor Público no próximo mês? São solicitações dos servidores municipais.
É, a sede campestre, então, tem os dois campos de futebol, né, que é cuidado lá pelo caseiro, que está sempre à disposição. Temos o centro de eventos, para eventos, temos as piscinas, que, né, logo chega o nosso verão aí, foi o ano passado aquecida uma delas. Temos também agora a cancha de bocha, que será entregue o Dia do Servidor Público. E essa cancha de bocha será o nome do Adonis Antônio Lima. O nosso associado foi levado, e era da diretoria também, foi levado para a Assembleia e foi aprovado. Então, está aberto lá, o associado usufrui muito da sede campestre, e a sede é do associado. Que bom ver a sede sempre lotada com os associados e seus familiares. Com relação ao evento, nós vamos fazer realmente, Betão, um evento, vai ser um jantar lá na sede campestre, com a participação dos associados e familiares. Aqueles associados que não tiveram a oportunidade de participar 1º de maio, Dia do Trabalho, vão ter o seu ingresso gratuito. É somente procurar o Simva, né? Eu não consegui, nós temos a lista lá para controle. Então, esses associados que não foram no almoço têm o jantar gratuito. E também será doado um mimo, como é de costume, né? Um mimo para os associados.
Qual é a data que vai ser realizado?
25 de outubro.
25/10.
Assim, rapidinho, Betão, sei que o tempo está estourando, mas assim, nós temos várias demandas, né, que nós temos que exaltar, que nós estamos sendo recebidos pela administração, estamos trocando, né, a ideia, levando os anseios dos associados, e que não são poucas as demandas, mas agora nós queremos, como o próximo ano é essa administração que vai elaborar a previsão, né, orçamentária, então que já deixe, entre tantas demandas, reivindicações de todos os servidores, aqueles que não chegam a ganhar o salário mínimo, né, que tem que ter a medida provisória e a licença maternidade de 6 meses, que há muito tempo a gente luta, a redução de 44 horas para 40 horas, isso a gente já recebeu, sim. Nós queremos saber o prazo para cumprir essas demandas, tá? Então, queremos agradecer, Betão, a oportunidade que temos aqui e dizer ao associado que nós, eles conhecem o nosso trabalho. Nós estamos lutando sempre. Se nós não conseguimos as reivindicações serem atendidas, mas a caneta, infelizmente, não está em nossa mão, né? Mas o nosso trabalho, a nossa luta é muita, Betão.
Obrigado. Quero agradecer aqui a presença da presidente do Sindicato dos Municipais de Vacaria, Olívia Marcel Carraro, da assessora jurídica do SIMVA, a doutora Tatiane Gil Pasquete, pelas importantes informações aos associados do SIMVA aqui no município de Vacaria.